Graça e paz, igreja amada. A minha igreja. Agora eu posso dizer isso, né? PIB de Madureira. Agora eu sou madureirense. Que prazer estar aqui com vocês, gente. Fui tão bem acolhida, eu e minha família. E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Vou dizer para vocês uma coisa, antes de começar realmente a pregação. Eu não sei se vai conseguir me acompanhar, eu duvido. Mas assim, antes de começar de fato a pregação, eu tive uma semana de muitas batalhas, de muita luta. Eu fui para a cama, fui para lona. Mas o cair é do homem, né? Mas o levantar é de Deus. A fraqueza a gente pode sentir, mas Deus levanta a gente. Eu estou aqui de pé e o Senhor me prometeu que eu estaria. Ele falou, filha, é tu. Então em nenhum momento eu cogitei em desistir. Até o pastor Paulo falou comigo, olha, te abençoo e tal. Eu falei assim, amém, tu não sabe nem o que eu estou passando, pastor. Mas eu não estava nada bem, muito fraca. Eu estava com anemia e... Mas Deus me levantou e estou aqui hoje. Amém, irmãos? A luta foi grande. Quero dizer a vocês que a palavra que eu ia trazer era totalmente diferente. E eu fiquei numa briga tão grande, vocês não têm ideia. Eu queria falar sobre a minha graça te basta. Deus falou comigo por muito tempo sobre isso. Eu não suportava nem mais ouvir essa palavra. Porque eu clamava muito ao Pai para me livrar de um problema de saúde que eu tenho. E toda vez que eu clamava, Ele me dizia, a minha graça te basta. O meu poder tem se aperfeiçoado na sua fraqueza. E aí eu lembro de algumas vezes que eu orei com meu amado, Mário. E a gente ia para o culto, orava antes. Qual era a pregação daquele culto? A minha graça te basta. Eu ficava muito... Até que eu entendi realmente, a graça dele me basta, Deus é maravilhoso. E Deus me mostrou, por isso que eu queria trazer essa palavra, pessoas aqui que têm vivenciado um período difícil em suas vidas. Não sei em que área, Deus não me mostrou pessoa, mas me mostrou pessoas. E por isso eu queria trazer essa palavra. Às vezes a gente passa tantas dores na vida, né? A gente está aqui, não sabe daqui a um segundo. A gente não controla nada, por isso que precisamos entregar tudo nas mãos do nosso Abba. Mas para vocês que estão passando esse período, o meu processo é longo, tá, gente? É desde 2012 que eu sinto dores. E já fiz 11 cirurgias só na área abdominal, 24 no total, mas eu não fui curada fisicamente. Mas o Senhor me falou que eu sou curada em minhas emoções e espiritualmente, e Ele tem me mantido de pé. É isso. Tem um espinho na minha carne. Mas para vocês que têm sentido essa dor, que têm passado alguns momentos difíceis, eu quero dizer para vocês um louvor que Deus colocou aqui. Não vou chamar a equipe de louvor, não, nem se assustem. É só solo. Pode melhorar o microfone, obrigada. Estou percebendo que já estou mexendo aqui. É o quê? Para não cantar, irmã? Tudo bem agora? Posso? Tá chorando por quê? Tem alguém aqui que conhece para me ajudar? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele... Aleluia, deixa, eu não vou cantar mais não, gente. Amém? Deus está cuidando, então eu já entreguei a palavra para essas pessoas, mas Deus tinha me dado uma outra palavra, eu não relutei e trouxe para vocês. Amém, irmãos? É uma palavra dura, bem dura, mas é uma palavra que vai descer precisando de água, mas aqui dentro vai florescer. Então vale a pena, tá? A palavra é, o tema é decisão, disciplina e constância. São as minhas dificuldades. Eu trouxe para vocês duas das três. Sempre foram minhas dificuldades. Decisão nunca tive, por isso que eu falei duas das três. Eu decido. O problema é a disciplina e a constância. E Deus me mandou trazer essa palavra aqui. Eu creio que Deus vai falar ao coração segundo a necessidade de cada um aí. Decisão, disciplina e constância. Todos nós temos poder de decisão. Sim. Todos nós temos poder de disciplina. Poder de constância. Todos os cristãos têm o domínio próprio, como fruto do Espírito Santo que há em nós. Por isso que eu falei todo cristão. Espírito Santo há em nós, então nós temos o fruto do Espírito. E domínio próprio é uma das virtudes do fruto. E aí eu quero aproveitar falando do fruto, que as pessoas pensam assim, como são várias virtudes, então são os frutos do Espírito. Está errado, é o fruto do Espírito. Eu aprendi isso de forma muito fácil, quando na igreja que a gente veio de Salvador, nós temos 9 anos aqui, por isso que eu não perdi o sotaque, vocês estão percebendo que eu falo cantando, né? Mas lá ele nos ensinou, o nosso pastor, que é como se fosse uma uva. O fruto é a uva. E os gominhos, as virtudes. Que bacana, né? Ficou fácil de entender. Então, é o fruto do Espírito, embora as virtudes sejam muitas. Fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Gálatas 5, 22, 23. O domínio próprio é uma virtude que precisa ser desenvolvida. Ok? Todos temos, mas precisamos desenvolver. É que nem a paciência. Todos queremos ser pacientes, né? A gente fica, Senhor, me dá paciência com os meus filhos. Mulheres, Senhor, me dá paciência com meu marido. Maridos, me dá paciência com minhas... Não é assim? A gente pede paciência a Deus todo o tempo. Aí você fala... Mas eu peço paciência e me vi em tribulação. Aí eu explico. Porque a paciência é um fruto que só cresce debaixo de quê? De provações. Como que vocês vão ter paciência e praticá-la se estiver tudo bem? A gente tem que ir para a prática, que nem matemática. Você aprende a teoria, mas na prática é que você vai fazer o negócio dos cálculos. Assim é paciência também. É igual ao músculo. Quanto mais você exercita, mais desenvolve. A paciência é assim. E também, agora trazendo, o domínio próprio. Provérbios 16, 32 diz, melhor é um homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. E eu fiquei pensando a respeito disso. Falei, meu Deus, a gente tem pego nossas crianças, não sei, eu estou dizendo a gente, porque a gente precisa pensar sobre isso, tá? Pode ser que alguns de vocês não. Mas a gente tem ensinado muito a parte cognitiva, tem investido muito nos estudos, nos cursos. Eu tenho uma paciente que ela falou assim, meu filho está tão estressado. Eu falei, o que ele faz? Como é a rotina dele? Gente, quando ela falou a rotina dele, eu fiquei estressada só dela falar. Ela disse, ah, não, ele passa o dia na escola, mas lá na escola ele tem isso, ele tem aquilo, ele faz inglês, ele faz até alemão. Gente, eu não consigo nem falar português direito. O bicho já está até no alemão. Então, ele anda estressado, por que será? Mas a gente tem procurado desenvolver isso, né, nos nossos filhos, preocupado com a educação deles. Mas a gente esquece de desenvolver algumas coisas com maior prioridade, como, por exemplo, a área emocional deles. Né, porque assim não adianta o cara formar, ser um adulto cheio de diplomas, se ele não tiver relação interpessoal boa. Se ele não tiver desenvolvido a questão da inteligência emocional. Ele não vai para canto nenhum. Ele vai ter sempre problemas se não desenvolver, não ajudar o seu filho a desenvolver o fruto do Espírito. Por exemplo, o domínio próprio, que é um deles, sobre o qual estou falando. Então, Deus nos dá a responsabilidade de governar sobre nossas próprias emoções. E eu gosto sempre de citar Caim. Caim, ele sentiu ciúme, inveja, se irou contra Abel. Todos já conhecem a história, imagina, porque está em Gênesis, né? E ele sentiu o quê? O desejo de matar o seu irmão. Em Gênesis 4, 7, parte B, Deus disse a Caim. Olha o que Deus disse a Caim, que é para nós hoje, tá? Seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Em outras versões, diz, seus sentimentos serão contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. O que Deus estava entregando? Deus provou ali, primeiro, que ele conhece o nosso coração. Então, quando ele foi até Caim revelar, ele denunciou o que estava no coração dele. Ele revelou a intenção impura do coração de Caim. Mas ele ali também deu total condição a Caim de repensar e gerir sobre suas emoções. Ele queria, assim, tipo, filho, o que ele diz para nós. Escolhe, pois, andar em retidão, em obediência. Escolha, pois, a vida e viva. Ele disse tudo isso para Caim, sem precisar dessas palavras todas. Não é verdade? Mas ele conhece o coração. Mas... ele entregou governo e autoridade para Caim ali, não foi? Cumpre a ti dominar. Se cumpre a dominar, quem domina, governa. Quem governa, administra. Mas ele, mesmo assim, tendo denunciado, tendo revelado o seu coração, ele matou o seu irmão. E quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós decidimos por situações que Deus já falou com a gente, não é para fazer. Mas a gente mesmo assim vai e pratica. Nós temos o Espírito Santo, gente, que nos futuca aqui dentro. Aí a gente diz, ah, deve ser coisa da minha mente. Não é, não. Se está na palavra de Deus, se está sendo confrontado, é o Espírito Santo do Senhor falando para você. Renuncie. Faça. Pare. Me escute. Não é hora. Mas nós somos muito teimosos, hein, povo de Israel? Nós. Estou me incluindo, tá? Eu sou a primeiraça. Na vida, há pessoas que são tolas e outras que são sábias. Eu vou explicar um pouco sobre isso. As tolas costumam fazer as coisas erradas esperando que se safem e tenham bons resultados. E isso não funciona. Vai contra a lei da semeadura, que está em Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. As pessoas sábias são aquelas que fazem a coisa certa agora, mesmo que seja difícil, porque elas prezam pelo bom resultado mais tarde em suas vidas. Perceberam a diferença? E porque muitas vezes a gente age como tolos. Nós agimos às vezes como tolos. A gente para e fala assim, por que eu fiz isso, gente? Por que eu tratei mal meu marido? Por quê? Eu fui tola. A Bíblia não fala que o homem sábio edifica seu lar. Ele fala a mulher. Mas a Bíblia fala algo muito forte para os homens, né? Amar a mulher como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Meu Deus, se a gente entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente vai cumprir sempre. O fruto que colhemos na semeadura da vida não vem por acaso. É sempre assim, causa e efeito. Ah, mas eu vou fazer o errado e vou clamar para que dê certo. Tem gente fazendo errado, eles assim, Senhor, que dê certo isso. Claro que não vai dar, gente. Nunca vai dar certo. O que começa errado não pode terminar bem. Atenção a isso. Vamos estar atentos. Por isso que a palavra diz vigiai. Depois ela diz orai. Vigiai. Se fizermos todas as coisas que Deus nos orienta a fazer, é certo que colheremos frutos preciosos. Em Romanos 12, 2 vai dizer sobre a vontade de Deus, que ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. E não nos manda só experimentar, mas comprovar, ou seja, é certeza. Não é igual um sabão em pó que a pessoa fala, não, experimenta aqui para você ver. Bota a blusa aí. A blusa está branca, mas está muito preta, sujou. Aí bota aí, agora tu vai ver. Aí você bota, tira a mancha lá. Esse não é comprovação. Mas Deus disse, experimente e comprove da minha boa, perfeita e agradável vontade. Isso é certo. Não tem outro caminho. Em Jeremias 29, 11, também fala sobre o que Deus deseja para a nossa vida. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então não seja uma pessoa que vive de acordo com o que sente agora, com o que quer agora, porque foi Caim que viveu assim. Agora eu posso mirar tanto contra uma pessoa que eu vou querer muita coisa errada. Mas eu não posso viver pelas minhas emoções. Emoções são para serem gerenciadas. Ele disse lá, Caim, mas isso ressoa para a gente hoje também. Eu preciso gerenciar as minhas emoções para entender que no meu coração, que é enganoso, pode estar me dizendo coisas que não são verdadeiras. Isso é como eu me sinto. Não quer dizer que seja algo real. Em Gálatas 5, 16, 17 diz, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Que você seja constante pela fé, meu irmão, minha irmã. Hebreus 10, 38 diz, mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. E aí a Melina falou assim, e falei, ai, obrigada, Deus, que tu confirmaste essa palavra. Ela disse que essas crianças permaneçam constantes no louvor e adoração a Deus. Falei, amém, é sobre constância que eu quero falar hoje. Né? Decisão e constância. Há pessoas que querem obter benefícios sem trabalho. A gente vê um monte de gente assim, né? Viver o propósito sem ter que passar pelo processo. Gente, não tem. Eu posso afirmar com propriedade que isso não funciona. Decisão é uma coisa. Disciplina e constância precisam estar aplainando a decisão ali o tempo todo. Então, não adianta a gente querer uma coisa, que é o nosso propósito, sem desejar o processo. Isso não funciona. Digamos que você não se cuide, só digamos, tá? Estou imaginando aqui que todo mundo se cuida. Come mal, não pratica exercícios, não dorme o suficiente, trabalha demais. Eu posso garantir que mais tarde essa conta vai chegar. Eu quero chegar nos meus 70 podendo pegar uma caneta no chão. Eu quero. Olha que ousadia. Mas eu quero. Mas para eu obter esse propósito, eu preciso passar pelo processo. Gente, essa palavra chega a incomodar aqui dentro, né? Mas precisa, não tem outro caminho. Pense agora, eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Pensem agora em alguém que vocês conheçam, que tem muito boa saúde, que se preocupa com a saúde, que come bem, que pratica... Não estou falando de corpo, esquece corpo, tá? Não é isso. Mas uma pessoa que pratica exercícios, que come bem, que se alimenta direitinho, dorme bem. Conseguiu achar alguém? Eu consigo. Eu consigo achar pelo menos duas aqui. Rapidinho eu consegui. Mas alguém conseguiu achar na cabecinha? Acho que todo mundo conhece alguém, né? Marido, tu não conhece ninguém, não? Tá bom, obrigada. Todo mundo, né? Agora, observe o resultado dessa pessoa. São os melhores, sim ou não? Eu entrei 100 dias de jejum e oração, tirando chocolates, sorvetes, hambúrgueres, tudo que eu amo, tirando tudo. Gente, é outra coisa, a gente dorme melhor, a gente acorda disposta, quer dizer, eu vou buscar um jejum espiritual e ainda tem um benefício que é físico e emocional. Mas como a gente é difícil, né? Ovelha! Eita glória! Então, aí você diz, sayonara, pensei numa pessoa. Eu gostaria de ser que nessa pessoa, ter esse ânimo dela. Eu gostaria. Bem, só desejando você não vai conseguir isso. Se fosse eu desejar tanto, tanto. Mas só desejando não dá. Mas fazendo a coisa certa, mesmo que sendo muito difícil de fazer. Aí você diz assim, sayonara, mas toda vez que eu penso em fazer a coisa certa, nesse sentido de cuidar da minha saúde, ficar fitness, aí a coxinha fica mais barata do que os legumes. Eu caio na coxinha de novo. Gente, a gente arruma tanta desculpa que não justifica nada, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, a conta chega. A gente vai no restaurante. Hein, marido? Aí ele fala assim, amor, cheio de romantismo. Peço o que você quiser. Eu penso, a conta vai chegar. Mas aí eu não digo mais, né? Deixa de sentimento de escassez, mulher. Pega aí o que tu quer. Eu digo, gente, papai, agora mesmo. Baixa o camarão aí, meu irmão. Camarão. E vai botando aí mais quantidade, né? Aí ele quer o quê? Eu quero uma água com gás, um shotinho de limão, pá, pá, pá. Quando chega mais tarde, aí o clima já está mais esfriando, que ele já sabe o que vai chegar. Aí vem o cara e mete a conta na cara dele. A conta chega, gente, para todo mundo. Aí vem um arrependimento. Eu não deveria ter sido tão relaxado. Talvez eu fosse mais romântico, levando ela para comer uma coxinha. Mais barato. Aí a gente diz, lamento por não ter feito o que deveria. Lamentações não mudam sua vida, não, tá, meu irmão? Lamentações não mudam. Vocês vão ter que pagar a conta. Vai pagar de qualquer jeito. Se não pagar no dinheiro, vai pagar lavando prato. Mas a conta chega e você vai pagar. Eu também. O tempo é hoje. A hora é agora. Essa é a boa notícia. Nós temos tempo. Eu atendi uma senhora de 87 anos, mais ou menos, e ela estava na cama em depressão. Eu fiz os atendimentos com ela, online. E ela levanta da cama e floresce e vê o que ela pode ainda fazer na pandemia, dentro da casa dela, realmente uma casa grande, um apartamento grande, mas que ela ficava só na cama. Ela falou, sayonara, minha rotina é péssima. Todo dia eu tenho que fazer torrada, todo dia a mesma coisa. Eu falei, minha irmã, você faz torrada todo dia? Ela fala, então um dia tu bota orégano, um dia tu bota parmesão, um dia tu bota uma coisa diferente. E começa a ter alegria de viver onde você vive. Pega seu amado e vai para a varanda tomar um chazinho da tarde, um café. Vá verificar ali as pessoas na rua andando. Vá ver a natureza. Vá ser feliz. Aí ela começou. Treino difícil, tá, gente? Isso é a parte do enfrentamento que ninguém quer, que é o processo. Ela começou. Não é que ela conseguiu? Mandou foto se achando, perninha cruzada na varanda, tomando chazinho da tarde com o marido. Isso é vida. Isso é vida. Quando Jesus entra na história da nossa rotina, as coisas se fazem novas toda manhã. Amém? É isso que ele quer dizer para vocês. Então, o tempo é hoje. É só ser guiado pelo Espírito Santo. Então, disciplinem-se para fazer aquilo que Deus quer que vocês façam. Mesmo que vocês não sintam vontade, mesmo que seja difícil. Nós precisamos do processo para termos autoridade no propósito. Eu nunca vi, nunca,
vi ninguém chegar ao propósito tendo autoridade se não passou pelas etapas do processo. Eu nunca vi isso. O esforço para disciplinar-se e ser constante na decisão nos faz crescer e sermos espiritualmente maduros. É por isso que a gente precisa desse esforço, né, do processo. É igual a borboletinha, ó, ela quer sair do casulo, esforça. Ali ela está fortalecendo a musculatura dela. Ó, e a gente está fortalecendo nossa musculatura espiritual e emocional. E ela faz o esforço, uma hora rompe e aquelas lindas asas se abrem. Mas ela não se abre, você só vê a coisa pronta, né? Ali é o propósito. Mas vocês não viram o processo, o incômodo que ela vivenciou. Muitas vezes as pessoas não veem, mas não têm que ver. Isso é seu e de Deus. Há coisas que Deus nos dá para fazer e essas coisas são de nossa responsabilidade. Tomar boas decisões, ter disciplina e ter constância nisso é responsabilidade nossa, não é de Deus, não. Papai, me dá disciplina e responsabilidade. Tá, ele quer. Aí tu fica deitado na cama. Entende? Tem um passo que é nosso. E Deus age através das nossas vidas. Quem deseja viver o propósito de Deus não se permite escravizar por suas próprias limitações. Quem me limita sou eu. O nosso maior limitador está na nossa mente. Nós temos dois agentes na mente, o impulsionador e o limitador. Aquele que você mais nutre é aquele que vai ser mais ativo em você. Deus quer que andemos em liberdade de vida por sua graça. Enquanto eu preparava essa ministração, Deus me mostrou muitas pessoas ainda presas a algumas coisas que não conseguiu sair, não conseguiu mudar. E muitas vezes diz, eu não posso, eu não consigo, mas Deus diz nesse dia, você pode, eu estou contigo. Amém? Pense no tipo de vida que Deus deseja para você. Uma vida em que você é forte, determinada, tem autoridade nele, saúde, prosperidade, bons relacionamentos. Vejam. A salvação é um presente gratuito, mas ainda assim precisamos decidir. Deus não obriga ninguém. Decidir viver para Deus, nos arrepender e permitir sua transformação em nós. A metanoia ela acontece quando a gente se disciplina a buscar a leitura da palavra, buscar o Senhor e conhecer, e aí a transformação da mente vai acontecendo. Quando você é constante no investimento, né, espiritual em sua vida. Quando você decide ser disciplinado e constante em obediência ao Pai, aí acontece a metanoia que a gente tanto fala e tanto quer, a transformação de Deus em nossas vidas. Ele pode transformar sua mente num segundo só, pá, dínamos, é assim, né? Mas ele respeita os processos, ele respeita e sabe o valor que isso tem para cada um de nós. Quer ver uma coisa? Se imagine um pai, um empresário de uma grande empresa, de um ramo qualquer, não importa, mas uma multinacional. Você vai pegar o seu filho de 16 anos e botar na diretoria. O que vai acontecer? Vai dar ruim, certo? Porque ele não vivenciou os processos. Ele nem sabe o que acontece lá na faxina. Ele não sabe de nada, ele não conhece nada. Então, se você põe seu filho para entender cada área e ali dentro, né, e crescendo nos processos, ele vai aprender a respeitar as pessoas, a ter empatia pelas pessoas, a entender os setores, o movimento de tudo. E quando ele fizer lá para os seus 30 anos, ele vai, sei lá, estou dizendo 30, mas hoje vai 25, vai lá. E ele já está lá dirigindo essa empresa. Entendem? É assim que Deus trabalha conosco. Sua vida vai mudar se você tiver decidido a investir numa mudança. Disciplina não deve ser o assunto favorito para ninguém. É o que eu chamo de, oh glória. Vou explicar. Quando você decide pela disciplina, vocês falam muito, oh, eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que ser disciplinado. Mas quando a colheita chega, vocês dizem o quê? Oh glória, onde eu estou? Não é verdade? Então é o oh glória, lembrem disso, tá? É igual a vez que eu decidi correr. Eu não ia começar correndo. O que a gente decide? Né? A gente tem uma mente assim. Eu pensei, eu vou me vestir, né? Botar a minha roupa para treinar e vou correr. Não vou correr coisa nenhuma, a gente não estava nem aguentando andar. Então, não tem corrida. E aí, quando eu saí, eu comecei a perceber que existia um processo que eu tinha que passar. Uma mulher passou por mim correndo, eu falei, poxa, queria ser que nem ela. Aí, Deus falou no meu coração, me confrontando. Eu creio que foi Ele. Ela não começou correndo. Entendem? Então, existe um processo para você chegar até um propósito. Você é uma pessoa disciplinada? Eu creio que sim. Mas disciplina sem treino não vai funcionar para você. Queremos o cumprimento do propósito, mas queimando a etapa não acontece. Daí perguntamos a Deus o porquê de não estar dando certo. Senhor, por que não está dando certo? Será porque O outro que deu certo teve disciplina e constância em sua decisão? E você não? É uma pergunta para vocês refletirem, tá? Alguns especialistas da saúde emocional me perguntaram assim, Sayonara, achei muito engraçado, não foi uma só não, e não foram de vez, foram pessoas distintas, perguntando, Sayonara, o que você faz para hoje atender pessoas conhecidas e ainda ter fila de espera? Querem o segredo, acabou de formar, tá? E já querem o caminho das pedras. Só que assim, eu lembro da minha decisão de ter disciplina e constância na minha profissão, que hoje é o meu ministério. E isso vai lá para mais de 10 anos, gente. Eu comecei antes de vir para cá cursando a psicanálise, você lembra, amor? Então, tem lá para os seus 13 anos. Eu fazia post, gente, quando começou o Facebook, foi até minha filha Jaqueline, está ali sentadinha em cima, é linda. Foi até ela que me ensinou a mexer. Faz uma página, mãe, no Facebook. E eu postava, sabe quem é que curtia? Ninguém. Desculpa, amada, mas nem tu. Ninguém curtia nada. Sabe quantos seguidores eu tinha? Zero. Fazer igual uma pessoa que eu conheço, que uma vez ela postou, ela mesmo curtiu, botou que linda mensagem. Aí a mulher olhou e viu que era ela. Aí ela botou assim, você tá louca? Eu quase que estava fazendo isso também. Ninguém, gente. Foram anos e anos e anos e anos a fio, sem exatamente ninguém curtir nada, nenhum parente, ninguém. Ok, eu aí me formei, mas formada eu não fui falar em rádio, eu não fui para a TV, como eu já fui, a rádio ainda vou, eu não fui falar em púlpitos, não, formada eu não fiz nada disso, não. Eu fui para o processo, é o que respondo para as minhas colegas, vá para o processo também. Não dá para querer pronto, não, não dá para ter propósito sem processo. Decisão, disciplina, constância. Decisão, disciplina, constância. Eu tinha uma visão, eu tinha uma promessa de Deus no meu ministério desde 2012. Estamos em 2022 e esse ano eu comecei a ter fila de espera, comecei a atender mulheres conhecidíssimas no mundo gospel. Mas como? Processo. Processo. Processo é tempo de Deus. Mas eu não caí da cama depois que eu me formei e me tornei uma terapeuta respeitada com a unção de Deus que eu carrego. Não tem nada de mim. É a unção de Deus que eu carrego. Não caí da cama, senão. Foi processo. Eu não vi nada acontecer por anos, mas permaneci decidida a ter disciplina e constância. Deus pode nos mostrar o fim desde o princípio. Ele pode, às vezes. Mas, ainda assim, precisamos passar pelo meio. Deus tinha me mostrado o fim. Imagina eu, como meu marido me chamava. Aqui, agora. Porque eu queria fazer tudo na mesma hora. É assim, ó, entrei na medicina, eu queria meu diploma hoje. Imagina essa pessoa ter que passar por um processo de anos a fio. Mas eu entendi que isso era importante e necessário para me entregar autoridade. Eu estou entregando isso para vocês, porque eu sei que Deus está falando nos seus corações, de acordo com a necessidade de cada um. Então, ele pode te mostrar o fim desde o princípio, foi o que ele fez. Mas ainda assim, eu tive que caminhar pelo meio. E aí eu via minhas postagens lá, teve gente que mandou mensagem para mim, por favor, não me mande mais SMS. Porque eu não quero ouvir versículo, não quero ler versículo. E aí eu fiquei no, ainda que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei, ainda que pareça loucura os olhos deles, para mim é o teu poder, ainda que me canse, correrei, ainda que com lágrimas colherei, ainda que não me livres da fornalha, adorarei. Equipe do louvor, pode me convidar, aleluia. Ainda que... Não é só pastor Paulo, não, viu? Oh, você viu? O meu dó maior, meu irmão. Gente, eu tô terminando, vou tentar ser mais rápida. Então... Se me deixar, eu falo o dia todo. Né, marido? Mas vamos lá. Há pessoas que querem viver o que você está vivendo hoje. Não é? É. Mas não querem vivenciar as etapas do processo. Para colher benefícios do fruto, precisa semear, regar, cuidar. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Mas você precisa estar disposto a fazer aquilo que é da sua responsabilidade. Tem alguma área na sua vida que você sabe que precisa renunciar? Pensa. Tem alguma área da sua vida que você sabe que está sendo desobediente a Deus? Ele vai te mostrar agora, em nome de Jesus. Talvez você nem saiba. Se for esse o seu caso, preciso te dizer que você está semeando algo cujo fruto não vai ser bom mais tarde. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. É que isso pode mudar hoje. Pode mudar agora mesmo. Basta uma decisão para começar. Talvez você esteja pensando aí, tá bom, eu sei o que preciso fazer para mudar. Mas eu não sou disciplinada. A disciplina é desenvolvida pelo treino, gente, pelo exercício. Desejem passar pelo processo. O povo de Israel caminhou 40 anos ao invés de 11 dias. E muitos deles nem chegaram a desfrutar do propósito. Isso porque não tiveram a atitude certa diante de Deus. Estar no processo com motivação certa não é fácil, mas é possível. Esqueça as distrações das cebolas da carne do Egito. Não queira voltar para lá. Ali tinha cebola e tinha carne, mas tinha escravidão. Porém, Deus vos libertou. Amém? E outra coisa, quando estiverem no processo, não se distraiam com plateia, não. Sabe o que, que alguns familiares meus queriam que eu fosse? Jornalista. E eu pensei, não é isso que Deus está me levando. Um corredor, você pode ver, ele não fica dando tchauzinho para a plateia, não. Porque plateia hoje te aplaude, amanhã te vaia. Amém? Então sigam naquilo que Deus mandou, de olho no propósito. Em Hebreus 12, 11 diz, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Cansa, a gente não quer sair de casa nem para andar. Para as minhas pacientes, eu digo assim, minha filha, não pense em andar uma hora, não. Saia para andar 5 minutos, mulher. Saia. Esqueça sempre o tomate. Eu digo tomate, mas por causa de você, Jaqueline, eu vou falar tomate. O tomate e a cebola no mercado, para que você caminhe lá todo dia para buscar uma coisa que faltou. Já é uma caminhada. E elas começam assim. Então, parece ser motivo de tristeza, mas mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Então, se disciplinem, sejam constantes em algo. Isso pode parecer bem difícil agora, mas depois vai ser mais leve e vai ser muito agradável. E há uma bênção ligada a isso. Se você fizer o que Deus quer que você faça nesse ponto da sua vida, há sempre uma bênção ligada a isso. Então, seja paciente para entender a vontade de Deus, para passar pelas etapas do processo. E aí vocês podem pensar numa pessoa que quer ter os músculos, né, avantajados, mas não quer passar pelo processo de todo dia pegar ferro. Certo? Não quer. Aí o que ela faz? Toma aquelas injeções que eu já soube que é de cavalo, só posso falar besteira aqui, mas dizem que é dado em cavalo, não sei o quê. Cresce os músculos e fica pocadão. Né? Só que aí, se a gente enfiar uma agulha ali... Brincadeira, gente. Eu não sei... Deixa para lá, quem fez isso, me perdoe, meu irmão, em nome de Jesus. Não pode ter raiva, não. Então, tem que malhar mesmo. Vamos lá. Eu, gente, quero contar sobre mim, tá vendo? Para vocês não terem raiva. Eu tomei tanto chá milagroso, cápsulas milagrosas no tempo da minha obesidade. Eu lembro, eu estava com 115 quilos, mais ou menos. Aí eu lembro que um dia eu fui servir para minha... Não posso dizer quem é, não. Para uma amiga. Aí eu fui servir para ela e falei assim, olha, mulher, conheci uma cápsula agora. Oxente, tomou e emagreceu. Ela falou assim, por que você não tomou ainda? Falei, deixa para lá, gente. Se dissesse que comer asfalto emagreceria, era asfalto que eu queria comer. Mas eu não queria entrar no... Hã? Todo mundo aprendeu. Aleluia, Jesus. Às vezes, Deus te permite viver um pouco do propósito para que você entenda que não está preparado para viver aquilo. Eu fiz bariátrica, gente, em 2011. E eu fiquei sequinha. Eu comia e emagrecia. Eu comia, mas gostei do negócio. Adoro comer. Comia e emagrecia. Ganhei metade de tudo que eu perdi. Ok? E hoje eu estou aonde? Né? E hoje eu estou aonde? Ou seja, eu fiz um caminho errado, tive que fazer o caminho todo de volta. Oh, papai. E não estou criticando bariátrica, tá, gente? Bariátrica é para quem necessita. No meu caso, eu não necessitava. Foi falta de vergonha na cara mesmo, tá? Eu queria algo milagroso, deitar e acordar magra. Isso foi só ilusão. Então, processo é lugar de preparação. Eu não estava pronta para ser magra. Por que, sayonara, eu não estava pronta? Porque eu não tinha mudado a minha cabeça. Eu ainda tinha compulsão alimentar. Ok? Mente gorda no corpo magro. Funciona? Não. Mas você não come pouco? Sim. A cada 15 minutos eu pongo um pouco, 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 pouco. Oh, glória! Gente, eu preciso terminar. Imagine que você esteja acima do peso agora e precise perder 30 quilos. A maior dificuldade não vai estar no início, não. Você vai comer, 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 vai jantar e vai dizer, agora Começou meu tempo de dieta e de cuidado, né? Quero ver na quarta-feira, quando seu filho trazer chocolate, trouxer chocolate da escola. Você fala, meu Deus, eu estou com desejo extremo de voltar aonde? Aos maus hábitos anteriores, né? E aí é que a disciplina precisa entrar, gente. Entendendo que você precisa se manter na disciplina, na constância, em favor da decisão de uma boa saúde, nesse caso. Vai obter a vitória pouco a pouco é que dói. É sim ou não é? É só para mim, gente? Me deixa sozinha, não. Quem mais o pouco a pouco dói, o processo? Ah, gente, vocês não queriam fazer ela? Tipo assim, ah, eu queria, as mulheres que fazem como eu, progressiva. Vocês querem tomar um banho e acordar? Lisa, não vai. Vai passar chapa quente, minha irmã. É assim. Ô, glória. Ah, pouco a pouco é processo. E essa é a chave que vai abrir as portas do propósito integral. A questão não está em perder peso, gente. Não é a questão. Mas é o propósito. Há pessoas que estão aqui que não têm condições normais de perder peso. Isso é verdade. Usam medicação, têm algum distúrbio. Não é isso. É tudo sobre saúde. E tudo bem por não conseguir perder o peso. Mas precisamos cuidar da saúde. Aí a pessoa, porque não consegue perder o peso, come mal. Claro, se eu não estou fazendo nada para perder peso, então não vou comer mal. Meu cirurgião, gente, me falou que... Ele falou que a minha genética é uma genética grande. Meu pai é grande, minha mãe é grande, minha genética é grande. Eu falei, beleza. Aí ele falou assim, olha, estudando isso aqui tudo, olha só. Se você, eu, talvez eu tenha que reverter minha bariátrica por um processo de saúde que eu já falei para vocês que é meu espinho na carne. Ele falou assim, eu falei, e se reverter, eu vou ficar enorme. Ele falou assim, é. Eu falei, mas e se eu fizer mesmo ali a coisa bem restrita ainda mais? Ele falou, você vai engordar. Eu falei, ah, então o que eu pensei, gente? Se o médico disse que eu vou engordar fazendo ou não fazendo, eu vou o quê? Comer. Mas não, porque eu preciso estar onde? No processo, né? Eu parei os meus treinos por conta da trombose, mas eu estou me nutrindo bem e o propósito precisa fazer sentido para cada um de nós, tá? Apliquem isso ao financeiro. Quantas pessoas estão endividadas, clamam por um milagre, mas não querem se disciplinar para gastar e gastam além do que devem. Aí clamam, Deus, faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Aí entra no shopping. Opa, não vai. Não é isso. Deus ajuda, mas vocês têm a responsabilidade. Deus pode fazer um milagre, é claro. Mas se ele te livrar das dívidas e tiver muito dinheiro, te entregou muito dinheiro, vai tudo para o ralo. Ele sempre nos mostra o caminho das pedras para amadurecermos. Se for fiel no pouco, sobre o muito, ele te coloca lá. Mateus 25, 23. A palavra diz tudo, gente. Nosso Deus não quebra princípios. Ele nunca vai quebrar princípios. Tudo que ele te orienta a fazer ou a renunciar é para o seu bem. A certeza disso vai te fortalecer no processo. A outra coisa que vai te fortalecer é a certeza da presença dele. Ele está contigo todo o tempo. Então, pare de culpar a Deus por não estar vivendo o propósito e se submeta ao processo. Se vocês entenderem isso aqui, já entendeu tudo da ministração. Fazendo aquilo que você precisa e pode fazer, mas simplesmente não quer. Essa é uma grande verdade. Aqui eu estou falando para aqueles que precisam e podem fazer. Ah, em Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem, e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Gálatas 5:1. Nós não podemos nos submeter a isso novamente. Uma vez eu fui presa ao jugo da escravidão. Presa a uma compulsão alimentar, onde eu dormia e acordava pensando em comida. Se eu despertasse à noite, geladeira certa. Eu até podia ir na geladeira, mas eu ia no armário. Era coisa certa. Eu estava num jugo preso e eu chorava. E eu estava no loop o tempo inteiro ali no ciclo vicioso. Eu comia porque estava triste. E aí eu ficava triste porque comia. E eu estava triste de novo, então eu tinha que comer. E aí eu fui ficando cada vez mais enorme. Por quê? Porque eu estava me submetendo a um jugo que Deus já me libertou. Deus nos libertou disso. E volto a dizer, não tem a ver com peso, tem a ver com propósito. Eu posso ser enorme, mas porque eu tenho um distúrbio, porque eu tomo um medicamento que me deixa inchada, não importa. Importa que vocês estejam fazendo a coisa certa. Esse é o propósito, é ter a boa saúde. Se essa mensagem denunciou uma área da sua vida, meu irmão, minha irmã, que precisa ser ajustada, não adie mais. Essa mensagem falou comigo, tá? Essa questão alimentar, para mim, já está vencida, embora eu esteja atenta todo dia. Porque quem sai de uma compulsão alimentar precisa estar atento, porque a primeira inclinação que a gente tem é de voltar para o Egito. Então, a hora que eu recebo a notícia, meu pezinho já quer correr para a cozinha. E não é isso que eu faço. E se faço, eu vou lá para pegar a coisa certa. Haja caqui, né, irmão? Haja caqui, misericórdia, aleluia. Melhor caqui que biscoito de recheio, ou seja, eu estou no processo, amém? E podem me convidar para as festas, tá, gente? Não vou comer tudo lá, não. Eu estou no processo. Qual a decisão que vocês precisam tomar agora? Quero que pensem sobre isso. Qual a decisão que Deus está mostrando agora? Eu sei que Deus está mostrando para cada um. Uma decisão, duas, que vocês precisem tomar agora. Não amanhã. Amanhã, gente, é uma coisa assim que a gente fica medo. Amanhã, segunda-feira, esquece. É agora. O tempo agora, o dia é hoje. E vocês precisam tomar decisões que Deus está apresentando na vida de vocês. Eu não sei qual é. É no financeiro, não sei. É na vida espiritual, se nutrir melhor espiritualmente, eu não sei. Talvez seja melhor cuidar melhor mesmo da sua saúde, que é o templo do Espírito Santo. Talvez seja ser mais empático com seus familiares, amar mais. Quem sabe não é isso? Amar mais. Se permitir ser mais amável e cuidar mais do outro. O que, que Deus está falando com você? Deixa Ele falar com você. É uma decisão que você precisa tomar hoje. Estamos no mês da família, começando hoje o mês da família. Será que tem algo que eu possa ser melhor na minha casa? Deus quer que você tome decisões hoje, meus irmãos. Eu creio nisso. Por isso que Ele mudou toda a palavra. E por isso tanto conflito para eu trazer isso aqui para vocês. Porque eu sei que decisões estão sendo tomadas agora. O inferno vai se levantar, mas ele levanta para cair. Porque nosso Deus é poderoso, amém? Então discipline seus sentimentos para que se dobrem ao Senhorio de Deus. Sejam constantes em suas decisões diante do Pai. Decisão, disciplina, constância. Vamos falar comigo? Decisão, disciplina, constância. Vamos agora assim, eu vou fazer e vocês fazem. Eu decido, eu me disciplino e eu terei constância. Vocês creem nisso? Vocês podem? Eu posso, em Deus eu tudo posso. Ok? Então eu gostaria que vocês, que Deus falou algo ao coração de vocês, eu preciso ter uma decisão sobre isso. Eu quero me decidir, tomar uma decisão sobre algo na minha vida. Eu vou pedir a você que fique de pé. Fique de pé agora, não tenha vergonha não. Eu mesmo estou com a decisão certa para hoje, só que eu já estou de pé. Não tenha vergonha não. Deus falou e disse, você precisa decidir renunciar a isso. Deus está dizendo para o outro, você precisa ajustar essa outra questão. Para o outro, Deus está chamando para que você faça algo que não fez. Mas Ele já lhe disse que é para fazer. Se levanta, a gente vai orar agora. Vamos orar a respeito disso. Amém? Marido, vamos fazer uma oração aqui. Por decisão, por disciplina e por constância. Para todos que se levantaram, se ergam mesmo diante de Deus. Porque é isso que Ele quer. Que vocês tenham forças para vencer. Muitas vezes a gente permanece na escravidão. Porque tem coisa mesmo satânica que tenta nos prender a mente. O maior campo de batalha que a gente tem é na mente. Não é verdade? Mas Deus está chamando vocês hoje. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia da transformação e da mudança. Amém? Vamos orar por eles. Amém?
Pai Santo, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Nós sabemos que ela não volta vazia, mas cumpre seu propósito. Queremos colocar diante de ti, Senhor, as nossas decisões e entregar a ti todos os desejos do nosso coração. A tua palavra diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Senhor, nós queremos renunciar a tudo aquilo que vai de encontro à Tua palavra, Senhor. E pedimos, Pai, nos fortaleça, que o Senhor, através do Teu Espírito, nos ajude a caminhar nos Teus caminhos, Senhor. Segundo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nos fortaleça para que nós possamos ter a disciplina, Senhor, e permanecermos constante no propósito, Senhor, no processo, para que nós possamos alcançar o propósito que Tu tens para nós. Senhor, nós Te agradecemos, Pai, porque nesta manhã o Senhor se faz presente aqui e o Senhor falou conosco, Pai, o Senhor falou a cada um aqui segundo a necessidade que temos. Ó Deus, nós queremos contemplar a Tua glória, Pai, e assim nós Te pedimos, em nome de Jesus, recebe, Senhor, nesta manhã a nossa adoração. Nós deitamos no Teu altar a nossa vida em sacrifício santo e agradável a Ti, Senhor. Ó Deus, Estende a tua mão sobre nós e nos dê forças, Pai, para continuarmos no caminho do Senhor. Assim nós oramos, gratos a Ti, e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Gente, tem alguém aqui que hoje está querendo tomar a decisão de retornar para o Pai? Se sente afastado, talvez? Talvez você decida por andar agora com Deus. Sayonara, eu não conhecia esse caminho, mas eu quero conhecer Jesus de perto. Não se constranja. Levanta a sua mão. Eu quero conhecer você e te abençoar aqui. Tem alguém que deseja retornar? É uma decisão. Se tiver, levanta a sua mão. Amém. Deus sabe. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Um prazer estar com vocês, tá, igreja? Deus abençoe, graça e paz estejam com todos.